Como de costume, tome a sua Bíblia e declare: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Senhor, nosso Pai, nesta noite eu me coloco diante dos meus irmãos para servir ao Senhor. Pai, empresta-me o teu coração, fortalece o meu, inunda minha alma com a tua graça, para que quando eu abrir minha boca, seja o Senhor quem fala. Traga unção sobre todas as coisas que o Senhor me levou a meditar. Que nós possamos aprender da vida de Jesus, tirar seus exemplos e humildemente pedir-lhe perdão por não sermos às vezes quem o Senhor espera que sejamos. Mas nós estamos aqui para te ouvir. Nós estamos aqui para dizer que o Senhor cresça sobre nós. Que o teu Espírito Santo poderoso, que habita em cada um de nós aqui, possa fazer hoje mais um pouco dessa obra esplendorosa que só terminará no dia da nossa morte ou na volta de nosso Senhor Jesus. Aperfeiçoa-nos, cuida de nós, livra-nos do espírito do erro e que nós possamos combater aquele que combate a igreja. Mas nós é quem somos vencedores. Nós é quem somos mais que vencedores, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém. Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês esse tema. Durante umas duas ou três semanas, sobre Jesus, a Samaritana e o Evangelho. Nós vamos começar às terças-feiras. Eu quero que vocês aprendam sobre os métodos de Jesus, como ele agia, para que nós possamos ter a nossa igreja baseada sobre ele, que é todo o fundamento. Que nós demos glórias a Deus, que nós celebremos o seu nome por cada palavra que entrar no nosso coração. Em João capítulo 4, versículos 1 ao 3, os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. Esse João que ele se refere aqui é João Batista. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galiléia. O versículo 4, eu deveria ter acrescentado, mas foi um lapso. No caminho, ele tinha que passar pela região da Samaria. Até aí. Nós vamos estudar esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. E esse encontro está no capítulo 4 de João. Durante 5 semanas, nós estudamos o capítulo 3 de João. 5 semanas. Sobre o encontro de Jesus com Nicodemos e como ele, Jesus, apresentou o seu evangelho àquele líder e mestre em Israel. Jesus acabou com ele. Então, durante 5 semanas, nós vimos como Jesus o tratou. Com Nicodemos, Jesus usou termos teológicos, religiosos. Por quê? Porque ele era um professor de teologia, de religião em Israel. Ele ensinava a Bíblia. Então Jesus podia falar com ele em termos teológicos, em termos bíblicos. E ficamos sabendo que Nicodemos ensinava sem saber. Que Nicodemos ensinava sem unção. Que Nicodemos ensinava sem a ação do Espírito Santo. E Jesus então diz para ele: Nicodemos, você entende o trabalho do vento? O vento vem, você não sabe de onde ele vem, ele vai para onde você, e onde você não sabe que ele vai. Assim é a pessoa que é nascida de Deus. Ele diz: isso é muito difícil, não dá para crer nisso. Então Jesus disse: você não entende as coisas da terra, você não vai entender nem as coisas do céu. Eu estive no céu, eu estava lá, eu desci de lá. Se eu começar a explicar isto para você, então você vai cair duro. Nicodemos não entendia as coisas acerca do Messias em toda a sua realidade. Hoje, iniciaremos um estudo no capítulo 4 de João, quando Jesus fala do seu evangelho a uma mulher samaritana, a qual não possuía instrução teológica, religiosa, tão profunda como Nicodemos, e como Jesus lhe apresentaria o evangelho. Uma coisa é você falar de Deus para uma pessoa que conhece Deus, que tem uma religião. Outra coisa é você falar de Deus para uma pessoa que não tem instrução nenhuma. Ela segue crenças, ela segue a onda. Ela não tem noção propriamente de quem é. Então a primeira coisa que eu quero tratar com vocês é: Jesus, ele nunca coloriu o evangelho de cor de rosa para ganhar a atenção das pessoas. Jesus, ele nunca facilitou as coisas. Ele não elogiou Nicodemos. Oh, mestre da lei, que prazer em recebê-lo. Quando Nicodemos chega perto dele, diz: ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se não vier de Deus. E o tom da conversa de Jesus: como é que você sabe que eu sou de Deus? Quem te disse isso? Esse foi o tom da conversa. Não, porque o senhor faz uns milagres. Isso não é prova de que uma pessoa veio de Deus. Realizar milagres foi o que Jesus deixou bem claro na sua conversa com Nicodemos. Pessoas que fazem milagres, que prometem milagres, isso não é prova de que tudo aquilo é de Deus. A pessoa de Deus, as obras de Deus, tem outro teor, muito mais profundo, como nós vamos começar a ver. Então, Jesus, ele nunca coloriu o evangelho. Imagine, ele cura o homem no tanque de Betesda num dia de sábado. No dia de sábado, você não podia carregar uma lasca. E Jesus manda ele carregar uma cama. Sai pela rua, vai para tua casa, vai levando a cama. E a turma ia ver aquele homem carregando a cama. Chega aquele cego, ele cospe no chão, faz barro e joga no olho do indivíduo. Aquilo era trabalho. Quem viu aquilo ficou horrorizado. Nossa, ele está trabalhando no dia de sábado. Jesus, ele nunca fez um tipo. Ele era verdadeiro. A igreja, que é depositária da verdade de Deus, que contém, que sustenta a verdade, que defende a verdade. O cristão que ama a Deus, ele não pode e não deve alterar o evangelho para fazer com que as pessoas ingressem nele. Eu tenho que aprender como as pessoas pensam. Mas eu não posso abaixar o nível daquilo que custou um alto preço. Custou a vida do meu Salvador, do teu Salvador, na cruz do Calvário. Deus não mandou que nós diminuíssemos a glória que tem o Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Então vamos lá. Jesus conhecia a vida daquela mulher e o que ela precisava ouvir. Quem era aquela mulher? Ele conhecia. Jesus não é Deus? Ele é Deus. Nós estamos diante de Cristo aqui. Ele não está hoje com um corpo como o nosso, mas ele já teve. Jesus é Deus encarnado. Mas todos os atributos de Deus agiam nele. Quem estava diante de Jesus estava diante da onisciência, da onipotência, da onipresença, da verdade, da glória, do poder absoluto, do Criador. Aquela mulher possuía uma vida emaranhada de adultérios e divórcios. Imagine, essa é a mulher com quem ele vai se encontrar. A sociedade religiosa daquela época a rejeitava, a colocava num patamar de uma prostituta comum. Ela era uma mulher abandonada, rejeitada, desconfigurada, totalmente. E quem se importaria com uma pessoa assim? Quando você olha para a sua vida, você dá valor à obra de Deus feita no seu coração? Você se lembra quem você era no passado? Você pode se lembrar dos erros que você cometeu e como Deus ainda perdoou você. Você ainda é capaz de celebrar seu nome e sentir a presença do Espírito Santo por estar debaixo do sangue do Cordeiro e o Espírito de Deus habitando em você? Pecado é pecado. Mas alguns aqui andavam numa trajetória imunda. Imunda. Você pensava que era feliz. Até que essa glória, até que a luz do Senhor brilhou no seu coração. Quando Ele entrou na sua vida, você descobriu algo que ganhou o céu, mas perdeu a terra. Perdeu amigos, perdeu parentes, alguns perderam os filhos, alguns perderam o casamento. Aquela vida imunda atrelou-se a estas coisas todas, mas você escapou de lá. Porque alguém se preocupou com você. E este alguém chama-se Jesus. Eu não estou falando estas coisas de um modo para emocionar você. Eu espero que quando vocês aplaudem, vocês aplaudam a Deus, porque isto é um mover do Espírito Santo. Alguns estavam enfiados nas drogas, na prostituição, no alcoolismo. Você estava no nível mais baixo da vida. E Jesus foi onde você estava. Onde você estava? Alguns estavam na dependência de psicotrópicos, se tratando, tentando se entender. E num milagre extraordinário, Ele foi onde você estava e te deu a paz. Aleluia. Jesus nunca pintou o evangelho de cor de rosa para ganhar a sua atenção. Quem vai de encontro a um evangelho errado, não vai de encontro a Jesus. Eles seguem Jesus por seus interesses. E esperam alcançar alguma coisa do nosso Mestre. Menos a verdade. Jesus, com essa mulher, que depois, quando nós entrarmos mais na frente, não hoje, você vai perceber que ela tenta enrolar ele. Mas ele sabiamente conduz a conversa. Ele não perde as rédeas. Até que a mulher samaritana pudesse encarar o quê? A sua própria indiferença, sua sensualidade ou lascívia, seu egocentrismo, sua imoralidade, como o seu preconceito religioso. Era isso que ela era. Nicodemos era um líder, sem fé, não convertido. Mas ele era um homem moralmente estabelecido, respeitado. Essa mulher não tinha fé, não era convertida, e era indiferente, sensual, egoísta, imoral e religiosamente preconceituosa. Imagine! É isso que Jesus foi encarar! Porque a turma dos religiosos não tinham capacidade para encarar isso. E nem queriam entrar lá. Mas Jesus foi. Então, em segundo lugar, Jesus e seu evangelho diante de dois extremos. Ele foi encarar aquela mulher. Mas nós vamos fazer uma pequena comparação entre a mulher e Nicodemos, ou Nicodemos e a mulher. Nicodemos era judeu e ela samaritana. Se vocês não sabem, os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus era judeu. Nicodemos era homem, ela mulher. Nenhum rabino deveria estar conversando com uma mulher. Nenhum rabino judeu. Jesus quebra este protocolo e vai conversar com aquela mulher. Nicodemos era um líder religioso. Ela, uma adúltera, imoral, preconceituosa. A pessoa da mais baixa estirpe. Uma coisa é você conversar com uma pessoa que tem cultura. Você dialoga. Mas uma pessoa sem cultura, sem muita educação, ela briga. Ela perde a linha. Ela perde as estribeiras. Nicodemos era culto. Ela, uma verdadeira ignorante. Ela desconhecia tudo. Não sabia nem o que falava. Nicodemos era membro da classe alta e era rico. Ela, da mais baixa e era pobre. O primeiro encontro com Jesus foi com a realeza. O segundo encontro foi com a miséria. O primeiro encontro de Jesus foi com aquele que tinha uma posição moral. O segundo encontro com a imoralidade. O primeiro encontro com a religião. O segundo encontro com a religião híbrida, com aquele que pensa que é, mas não é. E nem sabe o que é. Nicodemos pensava que era e não era, mas sabia o que era. Essa aí não tinha noção de nada. Uma ignorante. Nicodemos reconheceu que Jesus havia vindo de Deus. Ela nem sabia quem ele era. Que situação. Muito bem. Não sei se isso interessa a vocês, mas nós estamos falando da vida de Jesus, para vocês aprenderem. Porque é assim que a igreja trabalha. Nós temos que lidar com todo tipo de pessoa. Como cristãos, nós devemos estar preparados para responder a quem nos indague acerca da nossa fé. Pois assim diz Pedro, tenham no coração de vocês respeito por Cristo e tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Se eu perguntasse a você, você pode explicar, menina, por que gosta daquele rapaz? E você, rapaz, por que gosta, me explique, daquela menina? O que lhe chama a atenção? Você pode me explicar por que você escolheu determinada marca de veículo? Você saberia explicar? Você sabe me explicar por que no seu trabalho você age de uma maneira peculiar, específica ao lidar com as pessoas, você saberia me explicar. Eu chegaria e dizia, mas, puxa, como é que você lida com essas pessoas? Você diria assim, não, com essas pessoas tem que fazer assim, com aquela lá assim, com aquele outro assim. Você sabe. Você sabe explicar por que com um dos filhos você fala assim e com outro filho você fala assado? Diferente? Você sabe explicar. Sabe, Walter, a personalidade deste é assim, a personalidade do outro é assim. Você sabe explicar tudo. Por que você está indo nesse endereço, por este caminho e não por aquele? Você sabe explicar. Não, se eu for por aquele lá, ó, ali é perigoso, ou então ali tem muito trânsito. Aqui a gente anda um pouquinho mais, mas é livre. Você sabe explicar tudo. Mas que tristeza quando um cristão não sabe explicar a sua fé. Não consegue explicar a razão de Jesus ter morrido por ele. Não consegue explicar a razão dele ter morrido por Jesus. Não consegue explicar porque ele ama tanto a igreja. Não consegue explicar porque Deus nos deu o Espírito Santo. Não consegue explicar porque ele levanta as mãos em ação de graças, porque ele aplaude, sinal de gratidão, porque ele se levanta às vezes no meio da reunião em sinal de honra, porque ele tomba sua cabeça em sinal de humildade e submissão. Por que eu creio em Jesus? Por que eu não creio em outras pessoas? Por que eu creio só em Jesus? Por que eu creio só em um único Deus? Triste. Mas os cristãos não sabem explicar. Mas eles sabem explicar. Se você quer uma bênção, vá nessa igreja. Quando ele anunciar a venda do óleo, compre. Vale a pena o investimento. 20 reais. Eu sei que é óleo salada. Que ele diz que é azeite, mas não é. Mas está abençoado. Joga, joga no cachorro, no gato, no papagaio. Joga, joga nas plantas, joga no sapato do marido, joga, põe na língua e depois beija o marido, a mulher, joga dentro do travesseiro, joga no pé da cama, faz o diabo com esse óleo faz o diabo. Todo mundo sabe explicar, mas explicar a fé, por isso que pessoas não permanecem no Evangelho. Porque o dia que você aprender, basicamente, explicar sua fé, você nunca mais abandonará Jesus. O pastor que sabe explicar o seu ministério, ele luta até o fim de sua carreira, ele não desiste. Porque ele sabe quem o chamou, ele sabe o que ele prega, ele sabe para onde Deus o está conduzindo, ele sabe que aquilo não é uma brincadeira e não é um emprego. Aquilo é mais que uma vocação, é um chamado divino. Tenham no coração respeito por Cristo. Quem não sabe explicar sua fé é porque não respeita a Cristo. É porque não consegue tratá-lo como Senhor, como dono. Esse termo Senhor significa Senhor de escravos. Nós somos escravos de Cristo. Nós não somos servos de Cristo. Servo é criado, quem ganha salário. Nós não somos remunerados. Nós vivemos pela graça, pela boa vontade, pela benevolência, pela bondade e um amor infinito de Cristo que reconhece o nosso coração depositado nele. É isso. O que você veio receber aqui hoje? E o que Deus quer tirar de você hoje? Já pensou? Qualquer dia eu vou pregar isso. O que Deus quer tirar de você hoje? Precisamos pensar em três razões que levaram Jesus até o poço de Jacó. Nós não chegamos lá ainda, no poço. Estamos no caminho, estamos estudando só o invólucro. Estamos abrindo o envelope. Primeira razão. Jesus precisava sair da Judéia. Diz o versículo 3. Quando Jesus ficou sabendo disso, disse o quê? As pessoas diziam assim: olha, eles estão fazendo muitos discípulos, eles estão batizando mais do que João. Foi isso que Jesus soube. E quem falava estas coisas? Os fariseus? Os religiosos, os líderes. Então, aqui eu quero considerar três coisas com vocês. Primeiro, os líderes religiosos odiavam João Batista porque ele ensinava a verdade. E eles o condenavam por isso. Imagine, os professores da religião condenavam aquele pregador, aquele profeta, porque ele pregava a verdade. Ora, isso não é estranho naquela cultura, porque lá no Velho Testamento teve até um rei que chegou para um profeta e falou: não dá para você profetizar umas coisas boas aí para o povo? Que coisa boa. Porque o profeta só falava de derrota. Então ele disse: profetiza umas vitórias. É o que muita gente faz. Ô irmã, faz uma oração por mim aí. Ô, abençoa fulano, eu te abençoo, volta. Aí eu falo assim: irmã, está vendo alguma coisa? Nunca essa irmã ou esse irmão diz para aquele que liga: você é um condenado. Você é um incrédulo. Você não medita na Bíblia. Faz um mês que você não pega na Bíblia. Desde quando Deus vai se interessar em ficar dando coisas para quem não é interessado nele? Se estes tais profetas ou profetisas dizem a verdade, eles deveriam ensinar o povo de Deus a temer o Senhor e não tornar Deus subserviente deles. Porque Deus não é criado, Ele é Senhor. Ah, os pentecostais odeiam a minha mensagem. E eu sou um deles. E eu quero é que se dane. O povo pentecostal aprendeu com o tempo a se tornar esquizofrênico. Eles ouvem vozes, e nenhuma delas vem de Deus. É só coisa da carne. Vamos lá no monte que o chão vai brilhar. Todo mundo que estava em cima do foguinho no chão volta e está lá na reunião da fofoca. Vamos lá na vigília, porque o fogo cai. Sai da vigília, entra na corrente, tentando comprar a Deus, porque não tem fé para dobrar os joelhos e clamar ao Pai. Vamos lá pedir por oração para o pastor para tirar essa depressão de mim, esse descarrego. Descarrego? Você não entende que é a habitação do Espírito Santo e maior é aquele que habita em você do que aquele que está no mundo? Que fé porcaria. Nós não somos chiqueiros. Não somos depósitos de lixo, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós estamos diante do grande Senhor. Nós cremos na verdade dele e dela não fugimos. Se ela nos agride, aceitamos, porque é para o nosso próprio bem e benefício eterno. A segunda razão, ou melhor, a segunda coisa, nós já sabemos sobre o nó mental e espiritual que Jesus deu em Nicodemos. Portanto, imagine o que pensavam dele. Se João pregava uma verdade, esse Jesus, então, nós precisamos acabar com ele. Isso é uma peste que foi levantado aí. Ele vai acabar com o nosso monopólio. Ou a gente toma uma posição, ou ele acaba com a nossa religião. Toda a igreja que abraça a verdade vai sofrer perseguição. Mas toda a igreja que abraça a verdade terá mais a presença de Deus e a sua proteção. Que seja verdade o que Jesus disse a Marta. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Quanto mais pessoas iam ver Jesus, mais os líderes religiosos ficavam aflitos, estressados. A religião deles entrava na TPM, na menopausa, dava calor. Imagine! Quase 50 graus. E aquele calor. Ou andropausa. Fique sabendo que é a partir daqui que Jesus enfrentaria uma perseguição ferrenha por parte dos religiosos fariseus. E é simples. Como que um judeu pode ter entrado em Samaria? Ele diz que é rabino e foi pregar lá? Vamos acabar com ele. Segunda razão. Por que Jesus foi ao poço de Jacó? Não era vontade de Deus que Jesus ficasse ali discutindo teologia ou religião com pessoas preconceituosas. Não era tempo ainda. Jesus vai ter seus momentos de argumentação com eles, mas agora não, agora no começo. Imagine Jesus começando e ficar discutindo religião com os outros. Jesus estava em plena ação. Nós, como igreja, não precisamos ficar provando para ninguém quem somos, quem não somos. Nós temos é que fazer a obra de Deus. Você não tem que ficar provando para o teu vizinho que você está certo. Ame. Aprenda a fazer o melhor. Você não tem que ficar olhando, ver se tem diabo em cima da televisão, dentro do forno. Você vai fazer um frango, você abre o forno, sai diabo, você está aí, sai, hein? Dá do diabo pegar o frango e comer o frango. Ou entrar no meio da farofa do peru. Então você imagine um negócio desse. Ou derreter em cima da pizza e você comer uma fatia diabólica. Comer um diabo a quatro queijos, um diabo com atum e cebola, com a borda recheada. É o fim da picada. Não. Você não precisa ficar procurando demônios. Você precisa procurar a vontade de Deus. Lembrimos-nos do conselho de Paulo a Timóteo, quando ele diz que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa. E de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da religião de Deus, da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Sabemos que a lei de Deus é boa se for usada como se deve. Amemos. O amor, ele não é um sentimento. Tem gente que fala assim, mas Walter, eu não consigo amar o irmão. É porque você não tem um coração puro. A sua consciência é suja e a sua fé é falsa. É daí que Deus planta o amor. Quando eu tenho problemas, eu tenho que analisar essas coisas aí. O amor que Deus pede não é o sentimento que eu digo, ai, eu estou sentindo, sinto que te amo. Não. O amor de Deus são ações e não discussões. Eu não preciso me reunir com pessoas que acham que se tornaram mestres. Existem pessoas dentro da igreja já há um bom tempo que acabam se acostumando e lendo um pouco e acham que são pastores de si mesmos, não precisam mais aprender. No domingo, quando eu falei aqui, se Deus te trouxe aqui, não é para você ensinar, não, você veio aqui para aprender. Eu estava conversando com a Denise, teve um aí que saiu, foi embora. Que eles acham que sabem. Eles têm certeza. A nossa, essa igreja tem uns problemas. Que, o problema é você.
Você está doente e você não quer se converter, você não quer ser humilde. Seja exemplo. Se você estiver certo, Deus vai usar sua vida para mudar, mas não é por meio de discussões. Como é que pode? Vocês estão recebendo uma mensagem de Deus verdadeira. Como é que isso pode estar errado? No domingo, um homem, pela primeira vez, que estava aqui, me abraçou chorando, ele e a esposa. Ele dizia, eu não sabia que era assim, mas você fala mesmo. Eu devo ter aprendido a falar com um ano e pouco. Mas, e ele chorando, ele disse, eu adorei. Mas a coisa mais fantástica é que eu preciso mudar minha vida. Eu falei, pronto, o Evangelho atingiu essa vida. Terceira razão. Porque Jesus foi ao poço, não ao fundo do poço. Jesus obedecia a Deus e ele queria que Jesus atendesse a um compromisso divino junto ao poço de Jacó. Deus deu o itinerário. Vá até o poço de Jacó. Porque eu quero que você encontre uma mulher lá. Ela vai estar tirando água. E como você vai andar o dia todo, você vai estar com muita sede. E você vai pedir água para ela. Jesus obedecia. O evangelho é, antes de tudo, obediência. A verdadeira fé, diferente do que a pastorada aí na televisão e nos rádios dizem, que se você tiver fé, você recebe. Não, se você tiver fé, você dá. Se você tiver fé, você entrega. A verdadeira fé gera obediência. Eu tive fé, eu estava desempregado. Irmão, Deus vai abrir as portas para você. Busque primeiramente o seu reino. E o quê? O modo certo como Ele quer que você viva, a justiça. Entregue os seus direitos a Ele. Não tente viver como você quer. Viva como Ele quer. E as demais coisas serão acrescentadas. Jesus diz que os pagãos é que vivem pedindo. É só você ler lá. Mas Jesus, ele não nega que você deva pedir. Porque isso é uma coisa do homem. Ah, já que você foi, tá assim, tá desesperado, pede. Deus pode dizer não. Sim. Mas você tem que crer que quando você vai a Deus, você nunca deixa de ser abençoado. Porque aquele que busca a Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu não sei que Bíblia nós estamos lendo. Certa vez Jesus disse aos religiosos: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para. Essa é a finalidade.
chamar pecadores e não os bons.
O evangelho não é para te dar BMW. O evangelho não é para te dar emprego. O evangelho não é para te dar casa, namorada, marido. Seja a miséria que for.
O evangelho, ele vem para te arrancar primeiramente de um lugar que você sozinho não consegue sair. E tem mais. Ele vem para te elucidar, para que você tenha vontade de sair de um lugar que você não quer sair. Porque lá você se deleita na carne.
Eu nunca entrei numa praia de nudismo. Tive vontade de espiar.
Mas a Denise me proibiu.
Estivemos nos limites, não foi? Não de entrar.
Conhecendo algumas praias no Nordeste, o homem falou, aquele portãozinho ali, se você passar ali, você paga uma taxa e entra na praia de nudismo. Você já imaginou? Você entra com a sua mulher.
Vem um camarada e fala assim, como vai?
Vocês já entenderam?
Então, imagine a situação. O camarada chega e diz, olá, como vai?
Que barbaridade, é?
Mas eles dizem, isso é, nossa, que legal.
Como pode ser legal a prática do swing? Você vendo a sua mulher fazendo sexo com outro e ela vendo você fazendo sexo com a mulher do outro.
Não é bacana. É bacanal. É um negócio terrível.
As pessoas estão lá e querem permanecer ali, porque aquilo satisfaz a carne.
É o instinto mais animal do ser humano. Quando ele aborta o seu próprio instinto humano, o seu lado moral, ele o diminui a zero, abaixo de zero. Porque até o ser humano mais imundo tem dentro dele alguns valores que clama pela presença de Deus. Mas quando as pessoas se degradam desta maneira, é porque eles estão indo para o fundo do poço.
Jesus veio chamar pecadores. Ele não veio chamar pessoas. Jesus, você não vê assim, entra na corrente aqui, quem quer, está precisando de uma casa no Império Romano? Venha 500 vezes, tá? Sempre trago uma notinha.
Comprar uma casa no Império Romano? Quem está precisando de uma, um barco novo? Entra nessa outra corrente, a corrente do barco.
Jesus nunca fez isso. Ele chamava as pessoas para saírem de um estado de pecado para uma vida de obediência a Deus, para que confiassem que Deus iria fazer o melhor por eles e que eles fizessem o melhor para Deus. Era uma troca.
Se
Se Jesus tomasse o caminho convencional dos judeus, ele contornaria então a região de Samaria e não teria tantos problemas com os seus perseguidores. Os judeus tinham uma trilha que eles não entravam em Samaria. O caminho era um pouco mais longo, mas eles preferiam não passar lá para não se contaminar. E Jesus não usou esse caminho. Ele quer voltar para Galiléia, e ele está aqui na Judéia, e lá no meio está Samaria. Ele tinha que fazer toda uma volta, mas não, ele entra direto. Porque Deus tinha um plano lá. Os judeus não se davam com os samaritanos, como está no versículo 9. Quando a mulher até diz assim, o senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o senhor me pede água? Ela estranhou. Já cansaram? No passado, os judeus de Samaria se casaram com os assírios, porque eles entraram lá e levaram, logo de cara, quase 28 mil judeus como prisioneiros, arrastados até com anéis cravados na língua. Era um povo maldoso. Só que eles não destruíram a região. Eles deixaram as casas em pé, eles não incendiaram, mas eles mandaram pessoas irem morar lá. E eles começaram a trazer para Samaria deuses pagãos. Isso está lá em 2 Reis. Então, o que fez Deus? Deus mandou os leões irem lá e começar a matar os assírios. E o rei da Assíria falou, pera lá, o Deus de Israel é poderoso, ele está mandando leões. Como é que os leões só matam a gente? Tem um judeu, uma judia, né, andando na rua, o leão fala assim, Shalom. Shalom Alehem. Aquele assírio. Wala. Então, imagine que situação, cara. Só que os judeus gostaram dos deuses pagãos e aceitaram seus deuses, se casaram com os assírios, chegaram ao ponto de rejeitar Jerusalém como centro de adoração e construíram o seu próprio templo no Monte Gerizim. Aí vocês vão entender por que a mulher fala para Jesus, mas me falaram que o lugar de adoração é no Monte Gerizim, e vocês adoram em Jerusalém. E Jesus disse, nem lá nem cá, os verdadeiros adoradores de Deus adorarão o Deus em espírito e em verdade. Então, em quarto lugar, é preciso coragem para testemunhar a nossa morte em Cristo. Ao entrar em Samaria, Jesus está quebrando barreiras culturais e religiosas para levar àquele povo o seu evangelho. Eu aqui resumi ao máximo. Hein? Jesus teve coragem de levar a palavra de Deus para fora dos cercados da sua própria religião. Tem muitas igrejas que só fazem trabalhos dentro. Eles não se preocupam com os de fora. Satanás fica tranquilo com aquela igreja. Mas quando essa igreja começa a se movimentar, para se fortalecer espiritualmente, para ganhar almas, tirar pessoas do mundo. Ah! Satanás não quer que você vá lá. E Jesus disse, eu envio vocês como ovelhas para o matadouro. Ele disse também, eu envio vocês para o meio de lobos. E ele disse, tome cuidado com os lobos vestidos de ovelha. Porque eles vêm com mentiras. A obra de Deus tem que ser feita. Nós existimos para ganhar almas. Quando você chegar no céu, você vai dizer assim, Senhor, o senhor viu como eu cantava bem? Eu posso até fazer um teste, ó. na glória. O pastor chega no céu e diz: Senhor, aquela voz, nós tínhamos um grande coral, 500 vozes em nossa igreja, todos os domingos cantávamos canções para o Senhor. E daí? Você não vai ser julgado se você canta bem, se a igreja tem bons músicos, tem um bom pregador, tem um bom professor. Nós vamos ser cobrados se produzimos ou não frutos. Se nós não estamos produzindo frutos, nós estamos perdidos. E isso significa que não estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. A maior onda hoje nas igrejas é: quem é, qual é a igreja que dá o melhor show de louvor? Qual é a igreja que dá o melhor show de louvor? Ninguém se preocupa mais com a palavra de Deus, meu amigo. Porque a música encanta, a música atrai. E nós deixamos de confiar no Espírito Santo para confiar nas emoções. Nós precisamos voltar a amar a palavra de Deus, meditar nela dia e noite, para que o nosso coração se encha de unção e de poder do alto. Deus quer que todos sejam salvos e venham conhecer o quê? A verdade. Se eu não ensino a verdade às pessoas, eles não serão salvos. Se eu deixar de ensinar a Bíblia para vocês, vocês vão deixar de crer. E mesmo assim, vários aqui, se não muitos, vão endurecer o coração. E nesta noite temos pessoas aqui com o coração endurecido. Principalmente na hora que eu falei de profeta e profetisa. O Espírito de Deus me falou. Porque você é burro. Porque você não tem fé. Você só vive atrás disso. E você vai se lascar por isso. Deus não está te aprovando. Para alguns, é muito mais saboroso discutir questões religiosas do que fazer a vontade de Deus. Porque para fazê-la, é necessário um espírito de coragem. Como Paulo diz, pois o espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o espírito nos enche de poder e de amor e nos torna o quê? Prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor. Repare aí a palavra testemunho. A palavra testemunho no grego é martúrion. O que, que é? É falar da nossa morte em Cristo. Paulo está dizendo, dê o seu testemunho. Qual é o testemunho que a gente vê na televisão, ué? Você não vê um testemunho de transformação de vida. É comércio ou não é? Ai, desde que eu entrei nessa igreja, desde que eu entrei debaixo dessa bandeira, desta denominação, você não sabe o quanto eu já recebi. Mentira. Teve uma mulher que falou na televisão, aqui de Pirituba, ela ganhou 70 mil reais para pagar suas dívidas. E hoje, ela já está envolvida com a polícia de novo, porque ela é caloteira. A igreja colocou ela no ar para dar um testemunho da glória, do poder de Jesus. Uma sem vergonha. Mais sem vergonha são aqueles canalhas que colocaram ela no ar Canalha. Você não gosta, mas é canalha. Sujando o nome do Senhor. Você não fique bravo comigo. Você deveria sentir honra. Porque o nome de Jesus Cristo é santo. Todo joelho se dobrará diante deste nome. E toda língua confessará que Ele, Jesus, é o Senhor. A raiz desse termo aparece em Atos 1:8, que é Martus. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão o quê? Minhas testemunhas. E o resto você sabe. A palavra testemunha é mártir. No grego, Martus, aquele que morre por uma causa. O testemunho que nós temos que dar é esse: morremos pela causa de Cristo.
É mesmo?
Você está ficando louco?
Não.
É a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
Então prova que é. Você não ganhou casa, você não ganhou carro, você está desempregado.
Estou vivo. Eu estou vivo. Eu tenho a paz. Eu tenho a certeza que Deus está dirigindo a minha vida. Antes eu estava louco. Antes eu ia morrer, eu ia me suicidar. Antes eu ia me acabar. Agora eu tenho esperança. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas é firme para sempre. Eu estou passando por luta, mas morri por Ele. Quinto e último. Fazer a vontade de Deus deve ser a maior prioridade de nossas vidas. Isso aqui é a introdução daquilo que nós vamos falar. Jesus disse: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Se você não está satisfeito, a culpa não é de Jesus, é do Genésio. É outro que você crê. Porque aquele que crê em Cristo é satisfeito, se este faz sua vontade. Como é que pode um crente viver a vida inteira em depressão? Como é que pode viver em síndrome? Como é que pode viver com problemas outros? Ah, quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Você é filho de Deus. Você nasceu pelo poder do Espírito de Deus em Cristo. A sua vida veio de Deus. E você voltará para Ele. Já cansado por andar muito tempo num clima muito quente, Jesus chega ao poço de Jacó, finalmente. Entretanto, o seu cansaço físico não o impediu de fazer a vontade de Deus. Jesus estava no local determinado, na hora determinada por Deus. E Jesus estava determinado a fazer a vontade do Pai. Era determinado para cá, determinado para lá, e vamos ver o que dá. Tem gente que não quer saber do Senhor por qualquer coisa.
Ai, hoje eu discuti com meu marido, então não quero saber de Deus.
Desliga a televisão. Não põe música. Vai no quarto chorar. Fica no quarto escuro.
Ah, porque eu briguei e agora eu tô desengonçado. Deus não vai me aceitar.
Quem te falou? Os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. Eu vim para restaurar a sua vida. Não é o que Jesus diz? Este é o evangelho. Jesus quebrou as normas religiosas para levar o seu evangelho a uma única, triste e desafortunada mulher, que ninguém queria saber. Ele recusou ser procurado pelas multidões para salvar uma única vida. Por aí você imagina o quanto ele te ama. Ele conhece você pelo seu nome, ele me conhece pelo meu nome. Para salvar uma vida. Que testemunho. Que nós tenhamos o mesmo sentimento de Paulo acerca da sua missão em Cristo. Quando ele diz, o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever. Para que sempre e agora, ainda mais, eu tenha muita coragem. E assim, em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Que Deus os abençoe.